Começa agora, Jornal Brasil Atual.
Edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Apresentação, Rafael Garcia e Fabiana Ferraz.
Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sua linda! 8 de dezembro de 2017. Estes são os destaques do Jornal Brasil Atual, edição da tarde de hoje.
Governo aumenta o preço do óleo diesel e da gasolina a partir de amanhã.
Ministério da Saúde suspende 31 planos de saúde.
Centrais sindicais entram em estado de greve contra a reforma da Previdência.
Uma em cada quatro pessoas que passam fome no mundo é criança.
FUVEST divulga notas de corte de processo seletivo.
Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo.
Coluna Mundo Digital alerta para não se cadastrar celular em circular falsa no WhatsApp.
Transferência de embaixada americana em Israel agrava a crise na Palestina.
FIFA pune Guerreiro por um ano por doping.
São 5 horas, 31 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Por e-mail, redação, redacal@jornalbrasilatual.com.br. Nas redes sociais, facebook.com/radiobrasilatual, Instagram, @radiobrasilatual, Twitter, @rabrasilatual, ou no velho, querido, WhatsApp, 11 96893-7672.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
A tão esperada sexta-feira chegou. Já estamos no comecinho da noite e há probabilidade de chuvas em áreas localizadas na região metropolitana de São Paulo. O céu continuará nublado e a noite será abafada. No momento, 25 graus na região, com sensação térmica de 27 graus. Na região do ABC Paulista, o céu ficará encoberto pelas nuvens também na parte da noite. E pode-se preparar que a noite será de chuvas em áreas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. 25 graus na região. Mogi das Cruzes também não será diferente. A sexta-feira será chuvosa e com ventos fortes, que podem chegar a 31 km por hora. Em Mogi, 24 graus no momento. Em Santos, o tempo continuará encoberto pelas nuvens. Agora à noite, a chuva dá uma trégua, mas na madrugada pode chover forte em áreas localizadas. Na região, 22 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5h32 e hoje o negócio tá feio, o trânsito tá bem ruinzinho aqui na capital paulista. Segundo o registro da CET, neste momento são 139 quilômetros de congestionamento e a maior parte deste tráfego, quase sempre acontece isso, se concentra na zona oeste de São Paulo com 45 quilômetros de congestionamento, seguido pela zona norte com 39 quilômetros e depois pela zona sul com 30 quilômetros de lentidão. Portal da CPTM avisa que todas as linhas também operam normalmente neste momento. E o metrô também, a mesma coisa, todas as linhas operando com velocidade normal neste momento.
5 horas, 33 minutos. A energia elétrica subiu 4,21% em novembro no cálculo do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O aumento impactou o item habitação no cálculo da inflação do IPCA em novembro, que ficou em 1,27%. A gasolina subiu 2,92% no IPCA de novembro, enquanto o etanol avançou 4,14%.
O governo Temer decidiu aumentar a partir de amanhã o preço do óleo diesel. O reajuste será de 4,4%, a maior alta desde 2 de setembro. E o preço da gasolina também será aumentado, o reajuste será de 1,3% e também entrará em vigor amanhã. E a partir de hoje está suspensa temporariamente a venda de 31 planos de saúde de 10 operadoras por causa de reclamações dos clientes. A decisão foi tomada pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, esta semana. E para quem já é cliente, nada muda. O motivo foram reclamações recebidas a respeito do serviço desses planos. O objetivo da suspensão foi evitar que as operadoras vendam novos planos antes que estes problemas atuais sejam resolvidos. A lista com todos os planos suspensos pode ser vista no site da ANS, que é o www.ans.gov.br/planos de saúde e operadoras.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Em reunião hoje na sede da CUT em São Paulo, sete centrais sindicais definiram entrar em estado de greve contra a reforma da Previdência. Uma nova reunião já foi agendada para o próximo dia 14 para avaliar as movimentações na Câmara dos Deputados e a possível colocação da reforma em pauta. O presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, disse que a greve acontecerá no dia em que os golpistas colocarem para votar a nova proposta de reforma. A gente vai conversar agora com o jornalista Vitor Nuzzi, que é do portal da Rede Brasil Atual e que acompanhou a reunião ocorrida pela manhã na sede da Central, lá no bairro do Brás. Olá, Vitor, tudo bem?
Tudo bom, Rafael.
Vitor, as centrais sindicais estão unidas contra a tentativa do governo de mudar a Previdência. Como é que foi a reunião de hoje?
Exatamente. Foi uma reunião que durou quase 3 horas, ali na, como você falou, na sede da CUT, no Brás, e onde eles vão, inclusive, se reunir novamente na semana que vem. Mas até lá, as centrais aprovaram o que elas chamam de estado de greve permanente, né, e prometem aprovar uma paralisação caso o governo, como disse o Wagner Freitas, caso o governo tenha a ousadia de colocar a proposta da reforma da Previdência em votação, que é uma coisa que o governo ainda não conseguiu se decidir, não é? Porque eles também não têm garantia, não têm segurança sobre o número de votos necessário para obter aprovação.
E todas as centrais continuam mobilizadas, realmente, colocou em pauta no Congresso, as centrais decretam greve.
Exatamente. Durante a reunião de hoje, chegou a se discutir se era o caso de marcar uma data, né? Até algumas ideias de data foram discutidas na reunião. Mas como a proposta de votação não tem data definida ainda pelo governo, pelo Congresso, as centrais ponderaram que é melhor aguardar para aí sim marcar a data de uma paralisação. Enquanto isso, eles vão fazer uma série de atividades, vão fazer assembleias, manifestações, panfletagens, pressionando os deputados em aeroportos, em locais públicos, né, para pressionar o governo e o Congresso também, caso a proposta vá à votação, que ela seja rejeitada. Mas a intenção mesmo é evitar a votação. E na próxima segunda-feira, ainda nessa questão da paralisação, vai haver uma plenária dos trabalhadores no setor de transportes aqui em São Paulo, que poderão aprovar uma greve no setor de transporte caso a reforma seja mesmo votada. Essa plenária dos transportes vai ser realizada aqui na tarde de segunda-feira, na sede do Sindicato dos Motoristas de Ônibus.
Essa plenária é muito importante porque a gente sabe que o transporte parando para a cidade, né, Vitor?
Exatamente. Acho que é um fator fundamental. Aí, né? Os metroviários já tinham manifestado disposição de parar, o que seria possível greve no último dia 5, que acabou sendo suspensa, mas eles mantêm essa disposição de interromper o serviço de transporte no dia em que a reforma for votada e que as centrais definam como um dia nacional de paralisação.
Quero agradecer a participação do Vitor Nuzzi, jornalista da Rede Brasil Atual, participando aqui do Jornal Brasil Atual, trazendo os detalhes da reunião realizada hoje na sede da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, reunindo as principais centrais sindicais, definindo a mobilização de todos os trabalhadores para qualquer tipo de ameaça do governo Temer de colocar em pauta a votação de proposta de reforma da Previdência, a paralisação geral do país. Muito obrigado, Vitor, pela tua participação, parabéns pela matéria e até uma próxima.
Obrigado, Rafael. Até uma próxima. Um grande abraço.
Vitor Nuzzi, aqui no Jornal Brasil Atual.
5h38. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que cria regras específicas para os candidatos às eleições que desejam fazer a campanha exclusivamente pela internet. A matéria, de autoria do senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, permite que cada partido ou coligação reserve 20% das candidaturas para os filiados que desejam fazer campanha só pela internet. Os candidatos que optarem por fazer esse tipo de campanha poderão utilizar diversas ferramentas, como blogs, redes sociais e aplicativos de smartphone, como o Telegram e o WhatsApp. Eles ficarão proibidos de utilizar outras formas de propaganda, como folhetos, adesivos impressos e cartazes, comícios e até mesmo a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A senadora Lidice da Mata, que relatou a matéria na CCJ, explicou que a novidade não prejudica os partidos e a adesão é voluntária.
A adesão à internet vem crescendo. Pode ser que algum partido se sinta na condição de assumir esta posição. Em sendo assim, eu não vejo que a lei prejudique em nada o processo eleitoral.
O projeto original previa que 30% das vagas de cada partido ou coligação poderiam ser utilizados para a campanha na internet, mas a CCJ aprovou a mudança proposta pela relatora de 20% das vagas. O texto também permite que o candidato utilize até 120 salários mínimos para financiar essa modalidade de campanha. O candidato que optar pela internet e descumprir as regras poderá ter o seu registro cassado. A matéria está pronta para ser votada no plenário do Senado.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Hoje, Clemente analisa a pesquisa divulgada ontem pelo IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, que detectou que as mulheres trabalham 20 horas a mais nos cuidados domésticos que os homens. É mais um dado que demonstra a desigualdade nas obrigações entre homens e mulheres, não é isso, Clemente?
Exato. A IBGE fez uma pesquisa faz já alguns anos, pesquisas tentando identificar qual é a conduta, qual é o tipo de atividade que as pessoas fazem, aquelas que já estão no mercado de trabalho, portanto, têm um emprego, uma atividade econômica fora do lar, fora da casa, e quanto que elas, aquelas que também não têm atividade fora de casa, mas que se dedicam à atividade, o cuidado da casa, do lar, e principalmente também identificando qual é a diferença de comportamento entre homens e mulheres na responsabilidade e no afazer dessas atividades todas, né? Do cuidado da casa, das pessoas, das crianças, dos idosos. E o que a pesquisa mostra é que aquilo que se confirma e que nós todos sabemos pela vivência prática é que as mulheres acabam assumindo muito mais responsabilidade do que os homens com os afazeres. Esses afazeres estão associados com o cuidado de pessoas, com a questão de cuidar da alimentação, do banho, de levar à escola, brincar, dar conta de resolver os problemas e cuidar da própria residência, e isso tem, no geral, divisões entre em cada família sobre o que cada um faz, mas o que a pesquisa revela é que as mulheres têm uma jornada superior à que os homens têm na dedicação com esses afazeres. E, no geral, também uma divisão de responsabilidades, cabendo muitas vezes às mulheres muito mais o cuidado com as pessoas, com as crianças, com os idosos, e os homens muitas vezes não se dedicando com a mesma intensidade com esses cuidados. O resultado é que as mulheres acabam trabalhando mais, trabalham, no geral, fora no seu emprego, e tem em casa uma jornada adicional, fazendo com que a jornada dela, somada à jornada de trabalho, seja uma jornada muito superior à dos homens. Em casa, as mulheres trabalham mais e têm, portanto, um nível de responsabilidade maior do que a dos homens. Para os afazeres domésticos, no geral, pela pesquisa, revelam quase 17 horas por semana de trabalho, sendo que as mulheres trabalham quase 21 horas e os homens menos, em torno de 11 horas, ou seja, elas trabalham em média por semana 10 horas a mais nos cuidados da casa do que os homens. É evidente que isso é uma média. Em muitos casos, infelizmente, há homens que pouco fazem e provavelmente essas mulheres acabam tendo jornadas muito superiores porque elas acabam acumulando quase toda a responsabilidade na casa. Há outros lares onde há uma divisão muito mais compartilhada e há, evidente, casas onde o homem, inclusive, assume mais responsabilidade. Mas isso é provavelmente uma exceção a que a regra na qual as mulheres acabam tendo sempre maior responsabilidade e, no geral, maior responsabilidade com o cuidado das pessoas, sejam das crianças, sejam dos idosos e, principalmente, dos doentes. Elas acabam sendo responsáveis por esse cuidado, o que muitas vezes torna, inclusive, o emprego para ela algo inseguro, porque as empresas consideram que essa responsabilidade que ela tem com a família atrapalha a dedicação dela no trabalho. O que é uma virtude para ela, esse cuidado acaba sendo, na relação de emprego, algo que a desqualifica perante a empresa, isso, que infelizmente ainda é uma visão dominante na nossa sociedade.
Esse foi Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE aqui no Jornal Brasil Atual. Hoje o Clemente comentou o resultado da pesquisa do IBGE divulgado ontem, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, que demonstrou que as mulheres trabalham 20 horas a mais do que os homens nos cuidados domésticos do lar.
21 horas, viu,
pois
seu Rafael
roubando,
Garcia?
Tô roubando, desculpa.
E olha, que eu tenho três homens aqui no estúdio, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Eu tô cansada.
Senta que lá vem história.
Tô cansada de vocês não ajudarem nos afazeres domésticos, essa desigualdade, entendeu? Esse machismo.
Ai, meu
Ó,
Deus.
Tô cansada, viu? Eu vou perguntar pro povo, foi a Larissa que perguntou. Na sua casa, quem que fica responsável pelos afazeres domésticos?
Na boca do povo.
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 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE, mostra que a jornada dedicada ao emprego e às atividades diretamente relacionadas à casa é, em média, 3 horas a mais para as mulheres em relação aos homens. A jornada feminina, incluindo o trabalho formal, os afazeres domésticos e o cuidado de pessoas como filhos, ocupam em média 54 horas semanais, ao passo que a jornada masculina é de 51 horas por semana. O IBGE detalhou separadamente as funções exercidas nos afazeres domésticos, como limpar, passar, cozinhar, pagar contas, cuidar de animais e de pessoas como filhos e os idosos. Nesses casos, as atividades eram realizadas mais por mulheres. Fomos às ruas perguntar às pessoas quem é o responsável pelos afazeres domésticos em suas casas.
Leonardo, eu sou professor. É partilhado, eu e minha esposa. Eu lavo a louça, eu tiro o lixo, mas é partilhado, compartilhado.
E você tem filho, Leonardo?
Tenho dois filhos, um de 3 meses e outro de 9 anos.
E o de 9 anos já começou a fazer algumas coisas dentro de casa ou ainda não?
Faz desde os 6, arruma a cama dele, me ajuda a lavar a louça e lava a chuteira e a bola toda vez que ele joga.
Que legal. Na sua casa isso é uma coisa normal, assim, né? De partilhar os afazeres domésticos.
Sim, até porque minha esposa também trabalha fora, né? Então tem que ser assim, nós não temos empregado, então é assim.
Saiu uma pesquisa do PNAD que mostra que a jornada dedicada ao emprego e às atividades diretamente relacionadas à casa e seus moradores é, em média, 3 horas a mais para as mulheres do que para os homens. O que você acha disso?
Isso é resquício de uma sociedade retrógrada e machista, né? Que acha que filho é a esposa que tem que cuidar e casa é a esposa que tem que cuidar. Então é isso. Mostra o quão ultrapassado nós estamos.
Roberto, bombeiro civil, a esposa.
Só ela?
Às vezes, quando eu tô de folga, eu dou um auxílio para ela.
Tipo, o que você geralmente faz assim na sua casa?
Ah, lavo louça, limpo o chão, limpo o banheiro, e aí vai, do médico o que ela faz? Cuido da nossa netinha também, que temos uma menina pequena de, né, 1 ano de idade, que é nossa neta, então a gente ajuda, né, um ajuda o outro, né? Isso é uma parceria, né?
Mas fica mais pra ela do que pra você?
Ah, sim, com certeza, porque eu trabalho 12 horas, então é complicado, né? Você tá sempre ajudando frequentemente, não tem como, né? Que alguém tem que cuidar da parte financeira, né?
De São Paulo, Larissa Borer, para a Rádio Brasil Atual.
Vocês não queriam? Então toma, 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 toma!
Meu nome é Taíde, tô aqui pra dizer que as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, vocês ouvem aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Brasil Atual FM. Brasil Atual FM.
É nóis, rapaz.
Recado do Taíde pra você, ó. E atenção pros ganhadores da promoção Natal na Brasil Atual. Os sorteados de hoje foram... Tchan, 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 tchan. Laís Kauner, Reginaldo Oliveira e a Chi Costa. Essa galera ganhou um par de convites pro festival Sons da Rua, que vai acontecer no dia 16 de dezembro no Memorial da América Latina. A produção já entrou em contato com a galera. Agradecer a todo mundo que participou. E na semana que vem tem mais promoção. Gente, lembrando que o Sons da Rua vai acontecer então no espaço, no Memorial da América Latina, no dia 16. Atração principal, Criolo. Teremos Rael, Emicida, que vai fazer uma participação especial. Rashid, Tássia Reis e o Taíde, que acabou de dar o recado aqui na Rádio Brasil Atual.
Agora são 5 horas e 49 minutos. O Ministério da Justiça divulgou nesta sexta-feira os dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, o Infopen. Os números mostram um crescimento de 19,5% na população carcerária em relação aos 607 mil registrados em junho de 2014. Com esses números, o Brasil se torna o terceiro país no mundo com maior número de presos, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Os detalhes com Vitor Labac.
Pela primeira vez na história, a população carcerária brasileira ultrapassou as 700 mil pessoas. Em junho de 2016, havia 726 mil presos no sistema penitenciário nacional, o que representa um crescimento de 19,5% em relação ao último levantamento de 2014. Os dados coletados estão no relatório Infopen, Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça. Para Tandara Santos, consultora do PNUD do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que também fez parte da coleta dos dados do relatório, o Brasil pensa o modelo penal através da punição e do controle social.
E aí eu acho que tem uma associação de fatores que, na verdade, vários pesquisadores nessa área já vêm denunciando há muito tempo, que é essa ideia de pensar o modelo penal como um modelo de punição e de controle social, que é pautado na prisão como única resposta, né? Então, essa valorização do encarceramento como única resposta possível para o combate à criminalidade no Brasil, né?
Outro dado que chama atenção no Infopen é que 4 em cada 10 pessoas presas no Brasil ainda não foram julgadas pelo judiciário. Segundo Tandara, as instituições que compõem o sistema criminal valorizam muito a prisão provisória, que é quando a pessoa aguarda o julgamento na cadeia.
Então, a gente tem uma dificuldade aí de articulação mesmo das instituições que compõem, os atores que compõem esse sistema de justiça criminal, né? E a gente está falando do judiciário, a gente está falando das instituições de segurança pública, que acabam valorizando essa utilização da prisão provisória como um mecanismo de contenção mesmo da criminalidade. E a gente acaba tendo esse cenário em que a gente tem 292 mil pessoas presas sem condenação hoje no Brasil. Então, é realmente entender que a prisão provisória seja um instrumento para combater essa criminalidade, porque a gente está vendo pelos dados que não é. Porque, apesar de avançar cada vez mais esse número de pessoas presas sem julgamento, a gente vê que isso não tem um impacto na redução da criminalidade, né?
O excesso de prisões provisórias contribui também para a superlotação das cadeias brasileiras. O relatório do Infopen aponta que o Brasil possui um déficit total de 358.663 vagas e uma taxa de ocupação média de 197,4% em todo o país. Para Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sol da Paz, a superlotação nas cadeias brasileiras facilita a atuação do crime organizado.
Nenhuma facção criminosa, nenhuma organização criminosa organizada no Brasil nasceu numa esquina ou num bairro. Todas elas nasceram dentro das prisões. Então, o Estado brasileiro continuar adotando esse tipo de política criminal, onde nós encarceramos praticamente todos as pessoas que entram em conflito com a lei, independente da gravidade do crime, ou independente da sua possibilidade de uma outra pena, de uma pena alternativa ou de alguma outra medida punitiva ainda, mas ainda assim uma medida que não envolva o cárcere, é um fracasso e é um erro continuado que se demonstra justamente nesse tipo de levantamento. E que a cada 2 anos nós percebemos que a realidade da violência no Brasil não mudou absolutamente nada. O que muda é a superlotação dos presídios, gerando as tragédias que nós vemos diariamente, como nós vimos mais acentuadamente no começo do ano na região norte, Manaus, ou mesmo no Rio Grande do Norte, no Nordeste.
Outro dado do relatório, que segundo Tandara Santos, revela que o Brasil não contribui para a ressocialização das pessoas presas, é o fato de que apenas 15% estudam durante o cumprimento da pena e 12% possuem algum tipo de trabalho.
A gente tem uma pequena parcela da população prisional que consegue acessar as políticas de educação e de trabalho, e isso acaba reproduzindo esse ciclo vicioso, né? Que as pessoas, elas já são pessoas que têm baixa escolaridade, que vieram muitas vezes situações de vulnerabilidade, entram no sistema prisional e dentro do sistema elas não recebem nenhum tipo de política que possa fazer com que, quando elas saiam dali, elas tenham um outro destino, elas consigam reconstruir suas vidas a partir de novas bases. Isso não é uma realidade, porque dentro do sistema elas acabam não tendo acesso a políticas de trabalho que possam ensinar algum ofício, alguma profissão para essas pessoas e acabam saindo, provavelmente indo para postos de trabalho também pouco valorizados e ainda com o estigma do aprisionamento, né? É um outro empecilho para conseguir recomeçar uma vida.
Ivan Marques diz que para começar a reverter esse quadro, é necessário que a sociedade brasileira olhe para todas as correntes que compõem o sistema criminal.
O que a gente precisa de fato fazer é olhar para toda essa corrente, começando pelo trabalho dos policiais, quem as polícias estão prendendo, como estão prendendo, olhar também para o sistema de justiça criminal para entender a capacidade de julgamento e processamento dessas ações penais criadas, e aí olhar com um pouco mais de atenção e mais qualidade para que serviço penitenciário, para que serviços de encarceramento o Estado brasileiro está produzindo para essas pessoas que estão à margem da sociedade, mas que, como eu disse, invariavelmente um dia voltam para ela.
O relatório mostrou também o perfil das pessoas presas no Brasil, em que 64% dos presos no sistema penitenciário nacional são negros. Se fosse uma cidade, a população prisional seria a 25ª maior do Brasil, entre João Pessoa, capital da Paraíba, e Santo André, na Grande São Paulo. Vitor Labac, Rádio Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Petroleiros e movimentos sociais realizaram na manhã de hoje ato em frente à sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Na ocasião, a direção da empresa convidou o juiz federal Sérgio Moro para fazer uma palestra. A Federação Única dos Petroleiros e os sindicatos da categoria denunciaram o desmonte que a Operação Lava Jato causou à indústria de óleo e gás, um dos setores mais importantes da economia do país. Agora vamos falar com o coordenador da FUP, o José Maria Rangel, sobre essa manifestação. Boa noite, José Maria. Como é que vocês encaram essa palestra do juiz Sérgio Moro aí na Petrobras?
Boa noite, Rafa. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Atual. Nós encaramos como uma verdadeira afronta, né, aos petroleiros, visto que a Operação Lava Jato, que é comandada por ele, está desmontando a nossa empresa, está entregando o patrimônio da nossa empresa, que são as suas reservas garantidas pela lei da partilha, ao capital internacional. Então, nós não poderíamos, sabendo de uma informação dessa, que ele estaria na sede da Petrobras hoje, Dia Nacional de Combate à Corrupção, e a gente simplesmente ficar de braços cruzados sem fazer nada. Então, o nosso escracho hoje foi bastante animado, junto com os movimentos sociais, debaixo de muita chuva, mas em momento algum a gente perdeu a animação de denunciar para a sociedade que passava ali em frente ao prédio da Petrobras o desmonte que o juiz Sérgio Moro está fazendo na nossa empresa.
Nessa semana, em Curitiba, tanto o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, como representantes da Lava Jato comemoraram a reintegração ao patrimônio da Petrobras de pouco mais de 600 milhões de reais como um grande ato, um grande feito da Operação Lava Jato. Mas eles esqueceram de dizer o tamanho do prejuízo causado também por essa operação em toda a empresa, a Petrobras, né, Zé Maria?
Vejam vocês, eles fizeram aquilo que é uma das marcas da Lava Jato, que são espetáculos de pirotecnia, né? Então, foram lá, recuperaram 630 e poucos milhões, segundo a gente tem informação. Agora, o prejuízo que essa operação tem trazido para o povo brasileiro, ele é muito maior. É lógico, Rafa e ouvintes, que todos nós, a gente fica feliz quando você vê o dinheiro fruto de desvio, que é o dinheiro dos nossos impostos, eles serem recuperados. Agora, não pode, de maneira alguma, essa operação, como a Operação Lava Jato, ela destruiu o que ela está destruindo. Nós estamos falando de mais de 1,5 milhão de empregos. E isso não, a gente não vai recuperar mais como recuperou o cheque. Nós estamos falando da quebra da lei da partilha. E isso também nós não vamos recuperar mais como recuperarmos o cheque, né? Estamos falando de vários pais e mães de família que vão passar o Natal desempregados, fruto da Operação Lava Jato, que isso também a gente não recupera mais. Então, eu penso que nesse momento em que nós estamos, todos nós assistindo, e de uma certa forma a sociedade como um todo, os desmandos que estão sendo feitos nesse setor de óleo e gás, vejam vocês, foi escancarado que o governo britânico fez lobby em cima do governo brasileiro para abrir o pré-sal. Né? A MP 795, que foi votada em segundo turno, quarta-feira, na Câmara, ela deu isenção fiscal já deu isenção fiscal de 54 bilhões de reais para as empresas estrangeiras na área de óleo e gás, de gás. Vejam vocês, 54 bilhões. A Lava Jato recuperou 635 milhões.
E né? Existe um estudo que diz que nos próximos 20 anos essas isenções podem alcançar R$1 trilhão.
Isso, exatamente. Isso que eu ia falar. Quer dizer, isso ela já deu. O que vai para frente, até porque o prazo de validade dela são de 25 anos, até 2040, nós estamos falando em quase R$1 trilhão. Então, quer dizer, é um absurdo que essas pessoas que pregam a moralidade Brasil afora, elas não se atentem para isso. Quer dizer, é um absurdo que o juiz Sérgio Moro, que é o grande artista da Globo hoje e que chegou nesse estágio por conta do combate à corrupção, ele não vem a público explicar o depoimento do Paco Durán. Né? Então, são essas coisas que nós levamos hoje no nosso ato aqui na frente do Ediz, uma mensagem muito, muito limpa e muito clara para aquelas pessoas que passavam e que muita gente, Rafa, estava ao vivo conosco assistindo o nosso Facebook. Nós tivemos milhares de visualizações, pessoas, mais de 1000 pessoas acompanhando ao vivo. Foi um ato, que eu diria, que de um sucesso muito grande.
Estamos conversando com o coordenador, o diretor da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, sobre um ato realizado na manhã desta sexta-feira em frente à sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, durante a participação do juiz federal Sérgio Moro em uma palestra no Dia Nacional de Combate à Corrupção. Eu quero tocar num ponto com você, Rangel, que você começou a falar, mas é que é importante a gente ressaltar. Todos nós defendemos o combate à corrupção, todos nós defendemos que os corruptos sejam presos, mas existe uma linha de diferença nisso, né? Entre você prender corrupto e destruir uma empresa, né?
Essa linha, isso é muito claro, né? Você veja bem, se as pessoas que estão nos ouvindo hoje procurarem aí na internet, o presidente da Samsung, né, uma das maiores potências mundiais, ele está preso por conta de corrupção com o governo sul-coreano. Inclusive, teve uma presidenta presa também. Mas a gente não vê notícia de que a empresa está destruída. Né? Então, existe meios de você fazer esse combate sem prejudicar as empresas. O grande, eu diria que a ponta do novelo para a Operação Lava Jato, que foi o Paulo Roberto Costa, ele daqui a 4 meses ele vai ter liberdade total, e ainda vai ter um cascalho no bolso por conta da cláusula que eles chamam cláusula de eficiência, que é da Operação Lava Jato, ou seja, um percentual de tudo aquilo que ele denuncia que é recuperado, ele bota no bolso. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro escândalo. Isso que nós estamos passando, né? E volto a dizer, nós hoje estamos efetivamente num processo muito acelerado de destruição de um setor que foi muito bem construído na era do presidente Lula, que foi o setor de óleo e gás, principalmente depois da descoberta do pré-sal, e em menos de um ano do golpe, esse setor já foi destruído com a quebra da lei da partilha, com a aprovação da MP7995, com a aprovação de leilões plurianuais do nosso pré-sal, ou seja, eles simplesmente estão acabando com tudo aquilo que a gente construiu ao longo de 3 anos.
E vamos lembrar que os petroleiros também estão mobilizados e em estado de alerta contra a proposta de votação da reforma da Previdência. Se o governo Temer colocar essa proposta em votação na pauta do Congresso, os petroleiros também param, também fazem parte da greve nacional.
Com certeza, Rafa, seguindo aí a orientação da nossa central, né? Central Única dos Trabalhadores, e nós estamos aqui aguardando a orientação, né, de estar participando junto com os trabalhadores de todo o Brasil dessas manifestações, numa expectativa de barrar essa mudança aí na legislação previdenciária.
Agradecer a participação do José Maria Rangel, que é coordenador, diretor da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que hoje realizou um ato em frente à sede da Petrobras no Rio de Janeiro em protesto à participação do juiz federal Sérgio Moro em uma palestra na sede da entidade. Zé Maria, muito obrigado pela tua participação e até uma próxima.
Se Deus quiser, Rafa, um grande abraço a todos os ouvintes aí.
José Maria Rangel, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 6h03. Representantes da Justiça de São Paulo criticaram a exploração de gás de xisto na região da bacia do Rio Paraná. Eles defenderam que a 12ª rodada de licitações para explorar o combustível continue suspensa. Já para o procurador da Agência Nacional de Petróleo, há um receio infundado sobre a forma da extração do gás. No início de outubro, a Justiça Paulista suspendeu, a pedido do Ministério Público Federal, as licitações para exploração de xisto com uso da técnica de fraturamento hidráulico na bacia do Rio Paraná. A diferença entre o fraturamento hidráulico e a perfuração tradicional é que a primeira consegue acessar as rochas no subsolo e explorar reservatórios antes inatingíveis. Por uma tubulação imersa, quilômetros no subsolo, é despejada uma mistura de grandes quantidades de água e produtos químicos. A grande pressão provoca explosões que fragmentam a rocha. Segundo o procurador da Fazenda Pública de Martinópolis, Galileu das Chagas, a exploração de xisto vai degradar o meio ambiente da região.
A preocupação é simplesmente uma, é que essa exploração do gás de xisto pelo fraturamento hidráulico, ela traz uma contaminação letal em cadeia. Contamina tudo, todos os seres vivos, a fertilidade do solo.
O aquífero Guarani, segunda maior fonte de água doce da América do Sul, é situado logo acima de boa parte das reservas de xisto da Bacia do Paraná. Para a exploração do xisto, é necessário perfurar o aquífero para poder extrair o gás. De acordo com o procurador da República em Presidente Prudente, Luiz Roberto Gomes, há literatura científica suficiente demonstrando a contaminação da exploração de xisto por vários fatores.
Nós temos a maior reserva de água subterrânea do mundo. Não se pode colocar em risco esse patrimônio extremamente importante, em prejuízo não só da nossa, mas das futuras gerações.
Segundo Gomes, a área do aquífero precisa ser protegida e não destinada a esse tipo de atividade, que, segundo ele, é extremamente predatória, porque os poços se esgotam. Para o procurador da ANP, Evandro Caldas, existe uma ignorância muito grande sobre a exploração de xisto. Segundo ele, a agência tem norma detalhada sobre o tema, exigindo que a exploração proteja tanto o solo quanto os recursos hídricos. Caldas também disse que há um uso abusivo do princípio da precaução nas decisões judiciais.
Hoje, da forma como se alega o princípio da precaução nas ações judiciais em diversos outros processos, você exige que a outra parte comprove que não há nenhum risco na sua atividade, o que é impossível. Hoje, a gente vive no mundo dos riscos, a gente sabe que qualquer atividade exige riscos.
Os debatedores participaram de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente para discutir a exploração do xisto. Para o presidente da comissão, o deputado Nilo Tato, do PT paulista, a discussão é essencial para avaliar riscos e vantagens do combustível. Segundo ele, há ainda muita desinformação sobre os impactos da extração.
A Caixa é o banco dos benefícios sociais. É na Caixa que são pagos o Bolsa Família, o seguro-desemprego, o PIS, o abono salarial e as aposentadorias. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender os benefícios sociais. Defenda a Caixa você também.
6h07. Nosso contato agora é com Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, que participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco. Boa noite, Marcolino.
Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Marcolino, hoje vamos falar sobre mais um desmonte promovido pelo governo do estado, dessa vez contra o Instituto Adolfo Lutz, importante também na saúde pública, né, Marcolino?
Não, com certeza. Primeiro, né, ontem você me deixou um bom final de semana.
Ah, é verdade.
Você pensou que ia ficar livre de mim hoje, Rafael.
Marcolino, ontem eu estava na pré-sexta achando que já era sexta. Hoje sim, né?
Tá certo. Pois então, Rafael, eu trouxe aqui algumas informações, tenho conversado com o Sindicato de Saúde de São Paulo, que é o sindicato que representa os trabalhadores da saúde, e eles apresentaram uma denúncia séria em relação ao Instituto Adolfo Lutz, né, lá na região de São Bernardo, né, em Santo André. Tem uma unidade do Adolfo Lutz e os trabalhadores estão relatando, né, diversos problemas. Né, e esse instituto hoje é uma referência, né, quando se fala na questão da saúde do grande ABC. Mas foi feito um levantamento, hoje tem equipamentos de manutenção corretiva, né, tem vários equipamentos que estão quebrados, né, velhos ou aguardando conserto, então isso atrapalha a dinâmica do trabalho. Né, falta de insumos para a realização de análise e pesquisa. Né, e muitos deles, inclusive, quando estão vencidos, afeta a qualidade das análises, né, que é de grande relevância e importância para a saúde pública do nosso estado. tem lá várias torneiras com defeito, né, e a micrologia, né, deveria ter torneiras com pedal ou fotocélula e não possui, né, assim como outras áreas do laboratório. A rede elétrica, né, muitos problemas, luminárias sem funcionar. Né, a rede hidráulica também, com vários vazamentos em várias salas, a água na caixa, ela acaba não sendo confiável, né, para fazer essas análises. Não existe acesso à pessoa com deficiência. Estou levantando aqui alguns dos problemas, né, dentro do Instituto Adolfo Lutz, mas o que mais, né, chama atenção é que não tem, né, quando se pensa na análise que o Instituto Adolfo Lutz acaba fazendo, que serve como referência, para que muitas vezes você tem que tomar uma decisão em relação ao investimento, né, se aquela área está contaminada ou não, se tem uma empresa ou uma área, né, do Estado, né, tem problema em relação a questão da microbiologia. Então, você tem um monte de impactos que o Adolfo trata, da questão das endemias, das epidemias, né, passa dentro desse instituto, e ele está sendo desmontado, sucateado. Então, os trabalhadores estão apreensivos, não só em relação à condição e dos insumos necessários para a estruturação, né, do funcionamento do Adolfo Lutz, mas também da infraestrutura de trabalho também. Essa denúncia ela já foi encaminhada, né, para a área de gestão, né, de saúde do Estado de São Paulo, mas eles não estão conseguindo ter uma resposta por parte do governo do Estado, né, para que o Instituto ele seja novamente reestruturado, né, para dar conta desse atendimento. Né, e é um atendimento que ele está vinculado ao Sistema Único de Saúde e não está dando, né, o Estado, o governo do Estado, o tratamento necessário, né, para um instituto tão importante para a gente como o Instituto Adolfo Lutz, né, questão das vacinas, né, as pesquisas, né, que está sendo potencializada, né, estão simplesmente sendo paradas, estão sendo descontinuadas. Muitos técnicos profissionais, né, do Instituto Adolfo Lutz, né, estão preocupados porque estão olhando o desmonte, né, e estão sem reação para saber o que fazer. Né, e o governo do Estado ele não responde, quer dizer, ele não dá uma resposta, né, nem para os sindicatos, nem para os servidores, qual será o rumo, o destino do Instituto Adolfo Lutz.
Luiz Cláudio Marcolino, quer dizer, o Estado realmente abandonou a saúde pública aqui em São Paulo, né? Você já falou, já fez denúncias sobre atrasos em obras de hospitais e unidades de saúde. Você já falou sobre o desmonte também do sistema de controle de endemias, do problema da FURP, da empresa pública de produção de remédios, Instituto Vital Brasil, agora Instituto Adolfo Lutz. Quer dizer, daqui a pouco não sobra nada, né, Marcolino?
Não, todos hoje os instrumentos que o Estado tem hoje, né, no caso do Instituto Lute, né, que faz que a questão das vacinas, né, os levantamentos, se você tem área contaminada ou não, o impacto que isso acaba tendo na população, né, muitas empresas, né, que acabam atuando em área insalubre, você tem ali uma série de problemas. Esse instituto é muito importante, né, às vezes nós temos agora a questão da febre amarela. O Instituto Adolfo Lutz é importante nesse processo. Vai ter agora, né, no começo do ano, né, de novo vai ter a epidemia em relação a esse Egito. Né, e as vacinas voltando ao debate da tuberculose. Então, assim, nós temos um instituto que sempre foi uma referência, né, para o Estado de São Paulo na produção de vacina, né, nas pesquisas, nessas análises. Né, e o governo do Estado simplesmente ele vai desmontando. Né, ele, como se isso não fosse uma responsabilidade ou um compromisso do governador, né, das secretarias de saúde, né, com a população. Quer dizer, é um descaso totalmente. Né, e dá a impressão que eles não estão preocupados com isso. Porque vai desmontando o Estado como se não fosse uma responsabilidade do executivo, né, esse tratamento com a saúde. E o desmonte dá a impressão que ele é proposital para que ele possa passar para a iniciativa privada. Né, como se vai desmontando, depois a iniciativa privada vai assumindo essa questão da pesquisa, vai assumindo o processo de produção, né, de vacinas no Estado de São Paulo. E depois o governo fala, ah, mas eu não tenho capacidade mais de produção de medicamentos, eu não tenho mais capacidade de produção de vacinas. Mas tem mais a capacidade porque deixou de desmontar, né, ou desmontou de forma proposital. Então, o que a gente tem percebido, no caso do Instituto Adolfo Lutz, na região do Grande ABC, né, é proposital o desmonte do governo do Estado, e com certeza ele vai querer passar também para a iniciativa privada, né, a produção e análise e as pesquisas em relação às vacinas do nosso Estado.
Está aí mais uma denúncia feita por Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical, que participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco, apontando os problemas do Estado de São Paulo para retomar o caminho do crescimento. Marcolino, quero agradecer a tua participação e agora sim, de verdade, te desejar um bom final de semana e a gente volta a falar na segunda.
Com certeza, um bom final de semana e na segunda-feira estamos aí. Um abraço aí para toda a equipe da Rede Brasil Atual.
Um abraço. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
O jornalista Audálio Dantas, figura de destaque no jornalismo brasileiro e na defesa dos direitos humanos, será homenageado neste sábado com o prêmio Averroes, que destina-se a reconhecer grandes personalidades brasileiras por seu pioneirismo e generosidade intelectual. A homenagem a Audálio Dantas está marcada para 18h, no Espaço de Cultura e Convivência Jardins de Soraya, localizado no Hospital Premier, na Avenida Jurubatuba, 481, na Vila Cordeiro, zona sul da capital.
Olha só, pessoal, notícia que acaba de chegar aqui. O tráfego está congestionado no Planalto da Rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral, do quilômetro 11 ao quilômetro 17 em Diadema, devido a um reflexo de uma manifestação. A pista já foi limpa e totalmente liberada pela Polícia Rodoviária, porém, continua aquele trânsito residual. Então tá aí, se você está indo para o litoral agora, prepare-se para pegar um trânsitozinho pela Imigrantes.
Você ouve agora as novidades das mídias sociais, da tecnologia e da web. Mundo Digital, com Kaique Santos.
Atenção para uma mensagem mentirosa que circulou pelas redes sociais nos últimos dias. O texto dizia que eleitores que não realizassem o cadastro da digital até 7 de dezembro iriam pagar multa de R$ 150 e teriam o CPF e a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, cancelados. E não é verdade. Em tempos de fake news ou notícias falsas, é sempre bom ficar alerta, desconfiar e checar qualquer informação que chega via redes sociais. Após a viralização da mensagem falsa, principalmente pelo WhatsApp, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, teve que se pronunciar. O órgão informou que o eleitor deve ficar atento ao calendário planejado pelos respectivos tribunais regionais eleitorais para fazer o cadastramento biométrico em cada estado. O que a legislação eleitoral prevê é apenas o cancelamento do título no caso do eleitor ficar 3 eleições consecutivas sem votar ou justificar ou não comparecer ao cadastramento biométrico obrigatório. E a multa para quem não comparece à votação é de R$ 3,50. Ao regularizar a situação em um cartório eleitoral após as eleições, tudo volta ao normal e o título de eleitor fica ativo novamente. Caso contrário, o eleitor fica impedido de participar de concursos públicos, pedir empréstimos públicos ou emitir documentos e certidões. A biometria é um método tecnológico usado com o objetivo de tornar as eleições mais seguras. A tecnologia, implantada aos poucos pela Justiça Eleitoral em todos os estados do Brasil, permite reconhecer, verificar e identificar uma pessoa por meio de impressões digitais, que são únicas. No estado de São Paulo, o cadastro biométrico não é obrigatório para as eleições de 2018 na maior parte das cidades, porém, 63,76% do total de mais de 32.700 eleitores já cadastraram a digital. A coleta da digital é feita nos postos do Poupa Tempo. Vale ficar atento para os prazos da obrigatoriedade acessando o site www.tre-sp.jus.br. O bom é que agora você já sabe que a informação da multa de R$ 150 para quem não cadastrasse a digital até 7 de dezembro é falsa. Siga a gente nas redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual, no Instagram, @radiobrasilatual, e pelo Twitter, @rabrasilatual. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual.
6h17, a participação ao vivo do repórter Cosmo Silva, que acompanha a ocupação Povo Sem Medo na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Os manifestantes querem uma solução do governo do estado para a ocupação que acontece lá em São Bernardo. Boa noite, Cosmo.
Oi, Rafael, boa noite para você, boa noite também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Alguma modificação? Alguma modificação aí?
A situação de momento, Rafael, é que uma comissão subiu para falar com representantes do governo do estado há mais de 2 horas e essa comissão ainda não desceu. Essa comissão é composta pelo Guilherme Boulos e o Josué Rocha, que são os 2 da coordenação nacional do MTST, mais a Andréia Barbosa, que é uma das líderes
lá da ocupação em São Bernardo. Essa reunião já dura mais de 2 horas e até o momento ninguém desceu, ou seja, não se tem um pronunciamento oficial do que o governo do estado ofereceu à liderança lá da ocupação como cimento de São Bernardo, Rafael.
Continua então a expectativa aí de todos os manifestantes que ocupam a Secretaria de Habitação e se não houver nenhum acordo, os manifestantes continuam todos acampados aí na Secretaria, né, Cosmo?
Então, Rafael, para essa reunião, o representante do governo do estado aqui na Secretaria Estadual de Habitação foi exigido que as pessoas que estavam no saguão da Secretaria deixassem, liberassem o saguão. Então foi feita negociação por parte dos líderes, as pessoas que estavam acampadas dentro do saguão saíram e aí essa comissão subiu para essa reunião com representantes do governo do estado ou aqui da Secretaria Estadual de Habitação. Mas a informação que a gente levantou, Rafael,
sim,
é que por parte dos líderes da ocupação lá de São Bernardo, é que se não sair uma posição efetiva, uma solução para aquelas pessoas que estão lá na ocupação, eles vão permanecer aqui, seja acampado, seja fora, seja dentro da secretaria, Rafael.
Tá certo. Então, expectativa lá na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, aqui no centro da cidade de São Paulo, o repórter Cosmo Silva ao vivo acompanhando essa reunião entre os líderes do movimento e representantes do governo do estado e a gente espera que uma solução seja alcançada nessa reunião. Qualquer novidade você entra aqui ao vivo com a gente, ok, Cosmo?
Ok, Rafael, abraço.
Abraço, Cosmo Silva aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 6h20. Embaixador palestino afirma que decisão de Trump em transferir a embaixada dos Estados Unidos em Israel para a cidade de Jerusalém é irresponsável e unilateral. As informações com a repórter Ruth Pina, da Rádio Agência Brasil de Fato.
O Hamas, o movimento de resistência islâmica, convocou nesta quinta-feira o início de mais uma intifada, que é um levante de palestinos contra a política expansionista de Israel. Depois da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital israelense. A Rádio Agência Brasil de Fato conversa agora com o embaixador palestino no Brasil, Ibrahim Alzember. Embaixador, o Hamas acaba de anunciar a mobilização de uma quarta intifada. No contexto atual, com o governo dos Estados Unidos aliado a Israel, neste ponto, que tipo de consequências esse novo conflito pode ter?
Realmente, o Estado da Palestina não chamou...
O Estado da Palestina não chamou uma quarta intifada. O Hamas é um contingente do povo palestino. Mas isso não quer dizer que é a posição oficial do governo palestino. O que sim chamamos é enfrentar essa situação por meios pacíficos, expressar nosso repúdio, nosso rechaço e nossa condenação a essa atitude irresponsável do presidente norte-americano. Não queremos ver derramamento de sangue do lado palestino, nem do lado de ninguém. Aquilo que queremos é que os Estados Unidos entendam que essa atitude do presidente Trump leve a área à conflagração de um confronto desnecessário. A paz é o caminho, e essa atitude do presidente Trump é uma atitude unilateral e irresponsável.
Unilateral, irresponsável.
Israel já considera Jerusalém como a sua capital, né? Por que esse reconhecimento do Trump é tão simbólico?
Trump representa a superpotência número um no mundo, que toma uma atitude que lamentavelmente não está à altura do seu tamanho e do seu poderio. É uma atitude irresponsável, um país como os Estados Unidos, que deveria deliberar pela paz e pela segurança, e não por criar conflitos aqui e lá. Desde que chegou, o senhor presidente Trump está criando caso e desafiando a toda a comunidade internacional, não somente ao povo palestino, aos cristãos e muçulmanos. A atitude dele na Unesco, a atitude dele com o meio ambiente, realmente é uma atitude irresponsável que deve ser enfrentada coletivamente por toda a comunidade internacional.
Embaixador, como que essa decisão vai atrapalhar a questão da solução dos dois estados, na sua visão?
Existe o direito internacional que está bem claro.
O direito internacional está bem claro. Considera a Jerusalém Oriental como território ocupado e resoluções da comunidade internacional, neste caso, das Nações Unidas, que exige a criação do Estado da Palestina. O Estado da Palestina é reconhecido por 138 países e, portanto, nós estamos munidos com o direito internacional que exige a criação do Estado da Palestina e que exige também que Jerusalém seja a capital desse Estado.
Certo, embaixador, muito obrigada pela sua participação.
Nós que agradecemos.
Nós conversamos agora com o embaixador palestino no Brasil, Ibrahim Alzember, que explicou os desdobramentos da decisão de Trump em reconhecer Jerusalém como capital de Israel. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Ruth Pina.
E o anúncio da mudança da Embaixada dos Estados Unidos em Israel para a cidade de Jerusalém também repercutiu na Europa. O assunto foi tema da análise do correspondente internacional da Rádio Brasil Atual. Flávio Aguiar participou da edição da manhã do Jornal Brasil Atual, direto de Berlim, na Alemanha. Ele destacou o temor manifestado pelos países da União Europeia após a decisão de Donald Trump.
Uma coisa importante é a gente procurar entender o porquê dessa declaração do Trump neste momento. Trump, ele está sendo praticamente todo dia contestado nos Estados Unidos, por várias razões, desde as medidas mais extremas dele, intempestivas muitas vezes, que mostra que ele não tem muito o decoro do cargo da presidência, e também ele tem acusações muito graves contra ele. A mais grave de todas é a de obstrução da justiça. Então, ele periodicamente ele precisa fazer essas coisas bombásticas para reafirmar a liderança dele e para reagrupar a sua base de apoio. Muitos analistas sinalaram que existe pouca análise da situação política nessa decisão do Trump. É mais um impulso dele devido a essa situação interna que ele está enfrentando nos Estados Unidos e no mundo também. Ele é muito contestado pelo mundo afora. De modo que essa resolução dele agora vai nessa direção de reafirmar o seu vínculo com o lobby conservador judaico nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, o seu vínculo com Benjamin Netanyahu, e também ele está jogando, digamos assim, perigosamente com essa questão do Oriente Médio. A declaração dele de que esse reconhecimento é um passo para a paz é absolutamente vazia, não tem o menor sentido. Essa declaração provocou, naturalmente, tensão, já há manifestações ocorrendo lá dos palestinos, essa situação tende a se agravar, e também provocou um movimento de apreensão e mesmo de reprovação internacional. Aqui na União Europeia está todo mundo de cabelos em pé, digamos assim, com medo das consequências. Podem ser tão graves que até mesmo o governo norte-americano, por exemplo, determinou que os funcionários do consulado norte-americano que trabalham em Jerusalém não entrem agora, nesses momentos, na parte férrea da cidade, justamente a parte que fica no lado leste, que é o lado reivindicado pelos palestinos, é onde mora a comunidade palestina. Os palestinos reivindicam como a capital do seu futuro Estado. E também é um alerta máximo em todas as embaixadas e consulados no mundo inteiro. Esse passo de Trump colocou os Estados Unidos na berlinda, aumenta o isolamento internacional dos Estados Unidos. É bom lembrar que essa semana os Estados Unidos se retiraram da discussão sobre um acordo internacional sobre migração que está sendo discutido pela Assembleia Geral da ONU. Os Estados Unidos estão se isolando cada vez mais e estão abrindo espaço, por outro lado, cada vez mais para a própria Rússia nesse momento.
Esse foi o professor Flávio Aguiar, correspondente internacional da Rádio Brasil Atual, que participou da edição da manhã do Jornal Brasil Atual, direto de Berlim, na Alemanha.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
E ainda falando sobre a questão do Oriente Médio e dessa transferência da Embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, nós conversamos agora com Mohamed El-Kadri, que é coordenador da Frente em Defesa da Luta do Povo Palestino. E nós estamos fazendo contato com Mohamed porque no próximo domingo acontecerá aqui em São Paulo um ato em protesto a essa decisão do governo de Donald Trump. Mohamed, onde vai acontecer esse ato? Quais são as entidades que estão participando dessa manifestação no próximo domingo?
Esse ato vai ocorrer ali na Paulista, as entidades são entidades dos movimentos sociais, partidos políticos, entidades da comunidade árabe, várias entidades religiosas, de uma maneira geral, todas elas que já estão de alguma forma ou de outra já trabalhando há anos aí com a Frente em Defesa da Luta do Povo Palestino.
E qual foi o impacto dessa decisão do governo Trump para os participantes dessa frente em defesa da luta do povo palestino? Essa decisão de Trump foi inesperada? Como é que vocês receberam essa determinação do governo norte-americano?
Então, foi uma surpresa. Por quê? Porque os Estados Unidos era o que deveria estar empenhado no processo de paz. E essa atitude de Trump, ele, na verdade, inviabiliza a criação do Estado palestino. Ou seja, plano de paz acabou, negociações de paz encerrou. Deixou os palestinos numa situação muito difícil, muito complicada, e quem deveria estar atuando justamente pacificar e tentar uma solução pacífica, acaba colocando um combustível nessa fogueira que é essa questão do processo de paz no Oriente Médio. Então, assim, é lamentável, é uma coisa irresponsável, irremediável, e a gente não sabe quais consequências poderão ter esse tipo de atitude.
As reações em todo mundo têm sido de muita preocupação com essa medida de Donald Trump. E aqui no Brasil, como é que você vê essa possibilidade? Inclusive, já foi aventada por alguns integrantes do Congresso Nacional, de representantes de igrejas fundamentalistas, de pressionar o governo Temer a reconhecer Jerusalém como capital de Israel.
Então, nós, um dos motivos desse ato é justamente tentar bloquear essa tentativa de fazer com que o Brasil tome a mesma medida. O Brasil, embora o Brasil historicamente sempre se posicionou de uma forma a apoiar a criação de dois estados, mas no governo Lula e Dilma, a posição do governo foi mais enfática. E talvez aí estão se achando uma forma de tentar mudar alguma coisa que durante esses dois governos se posicionaram de uma forma progressista e favorável à questão palestina. Então, a gente vê que, de uma maneira geral, esse golpe dado no Brasil trouxe grupos mais radicais, grupos fascistas que até então não tinham campo para atuar, hoje tem um campo enorme. E uma parte deles, que é esse pessoal fundamentalista, que está querendo mudar posições do governo brasileiro. E a manifestação, ela tem como objetivo também mostrar para o governo brasileiro que o povo brasileiro tem uma posição e que apoia uma posição em que o governo brasileiro tem que se debruçar nela para não fazer qualquer mudança.
Nós estamos conversando com Mohamed El-Kadri, que é coordenador da Frente em Defesa da Luta do Povo Palestino. Nós estamos conversando com o Mohamed sobre o ato que acontece no próximo domingo, começa às 11 da manhã, na Praça Oswaldo Cruz. É um ato chamado pela Frente em Defesa da Luta do Povo Palestino, chamando todas as pessoas que defendem a paz, que querem uma situação de paz no Oriente Médio e que o Estado palestino seja definitivamente reconhecido por todos no mundo, e repudiando essa decisão do governo de Donald Trump de transferir a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Mohamed, após esse ato, a expectativa é que seja retirado um documento, seja entregue algum tipo de manifesto depois para os governos, para, enfim, as autoridades?
É, inclusive, por conta do chamamento desse ato, já está se aventando várias atividades, inclusive atividades na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara dos Vereadores, em várias assembleias no Brasil, para que se fortaleça essa ideia de não mudança da posição do governo brasileiro. Inclusive, com partidos que hoje formam a base do governo, muitos deputados têm se mostrado solidários. Então, assim, a ideia é que esse ato seja o início de várias atividades para a gente, primeiro, conscientizar a importância que tem a não aceitação dessa mudança do governo norte-americano, para que a gente possa ter um mínimo de possibilidade de haver novas negociações de paz, para que não se crie um fato novo que possa gerar um conflito ainda maior. Hoje mesmo já morreu um palestino, vários feridos. O chamamento para uma nova intifada, que é a resistência, o levante e a resistência contra a ocupação de Israel, esse Estado sionista que há anos vem ocupando a Palestina. Então, assim, a gente espera que através desse ato sejam feitos novos atos e novas atividades para que a gente mantenha o Brasil numa posição e que o Brasil possa ser um dos negociadores nesse processo de paz. Então, já que os americanos tomaram partido, tomaram lado, eu acho que novos negociadores têm que fazer parte desse processo. O Brasil poderia ser um deles.
Quero agradecer a participação de Mohamed El-Kadri, que é coordenador da Frente em Defesa da Luta do Povo Palestino, convidando a todos para um ato que acontece no próximo domingo, a partir das 11 da manhã, na Praça Oswaldo Cruz. Esse ato está aberto a todos, inclusive judeus que desejam a paz no Oriente Médio, né, Mohamed?
Está aberto a todos, inclusive alguns judeus podem participar, que já se manifestaram. está aberto a toda a população, a todos aqueles amantes da paz, todos aqueles que são contra as guerras, contra a manutenção das guerras, todos aqueles amantes dos direitos humanos, porque essa causa, ela representa todas essas lutas.
Mohamed, muito obrigado e bom ato no próximo domingo. Até logo.
Até logo.
Agora são 6h33 e hora da participação da Thalita Galli, apresentadora do seu jornal na TVT, com os destaques do seu jornal hoje. Diga lá, Thalita.
Oi, Fabi, vamos para os destaques dessa sexta-feira. O MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, está completando 20 anos de luta. E eles dizem que já ocuparam tantos terrenos urbanos que não sabe nem um número certo, mas as vitórias com certeza foram muitas. O MTST, ele nasceu em 1997 em Campinas, no interior de São Paulo, a partir de integrantes do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E a ideia era trazer para a luta do campo para as cidades. Para comemorar essa data, o MTST está realizando o terceiro encontro nacional, que acontece até sábado, na cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo. E lá estão presentes delegações de 14 estados brasileiros que têm representantes do MTST. E, é claro, em debate esse cenário nacional, formas de luta, as vitórias, os desafios para os próximos anos. O repórter João Miag esteve nesse encontro e traz um pouquinho para a gente sobre essa comemoração, essa celebração dos 20 anos, mas também os planos e perspectivas para o futuro agora nesse cenário político, econômico. A gente fala um pouquinho sobre o MTST, então. As centrais sindicais decidiram hoje, em reunião, realizar, a partir da semana que vem, uma jornada nacional de mobilizações e reafirmaram a disposição de entrar em greve se o governo colocar em votação a reforma da Previdência. Esse encontro aconteceu na sede nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, na capital paulista, reuniu representantes das principais centrais sindicais. A repórter Michele Gomes acompanhou, também traz para a gente todas as novidades em relação a essa jornada de mobilização e a possível greve que pode ser decretada caso resolvam colocar em votação essa reforma. E hoje, a sexta-feira, a gente traz a nossa agenda cultural. Então, a gente tem dicas de programas, passeios, peças, shows, espetáculos, tudo de graça para quem está em São Paulo, na região do ABC. São ideias bem bacanas para curtir um final de semana bem cultural e sem gastar nada. É sempre muito bom. Só um pouquinho do que a gente tem hoje. Tem muito mais hoje no seu jornal, notícias nacionais e internacionais também. Convido todo mundo a assistir às 7h. É isso, Fabi.
Obrigada, Thalita. Daqui a pouquinho, então, o seu jornal depois do papo com Zé Trajano na TVT.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
E agora no Jornal Brasil Atual, mais uma vez, a participação do repórter da Rede Brasil Atual, Gabriel Valeri, que acompanha a caravana do ex-presidente Lula, caravana que se encerra nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Ontem, o ex-presidente Lula participou de diversas atividades na Baixada Fluminense. O que aconteceu ontem à noite, Gabriel? Vamos começar por aí.
É isso mesmo, nós chegamos hoje ao último dia da caravana Lula pelo Brasil. Hoje a última cidade visitada, escolhida, foi a capital, Rio de Janeiro. Vou fazer um balanço antes de falar de ontem. Foi a 11ª cidade visitada pelo ex-presidente nessa terceira caravana. Lembrando que as outras duas foram pelo Nordeste em agosto e Norte de Minas em outubro. E o Lula hoje foi um dia muito especial para o pessoal da comunicação. O Lula visitou o nosso ônibus e concedeu uma breve entrevista. E ele falou para a gente, sinalizou que não deve parar. A próxima etapa ainda não foi confirmada, mas provavelmente percorrerá algum estado do sul do país. O Lula tem um guia pelas cidades que passa, que pretende rodar por todas as regiões do Brasil. Agora vamos falar de ontem. Ontem, o ex-presidente chegou com a sua comitiva na Baixada Fluminense, como você disse. Mas antes passou por Itaboraí, cidade onde fica o Converge. Por lá, o Lula foi questionado sobre o porquê dessa parada, já que o complexo está praticamente inoperante. A resposta dele foi que justamente ele queria chamar a atenção para o abandono do complexo idealizado em 2008. O Lula mostrou indignação sobre o tema e argumentou em que enquanto o povo sofre, os empreiteiros responsáveis pelos escândalos de corrupção estão livres, beneficiados por acordos de delações premiadas. Enfim, após a visita ao polo, que está infelizmente paralisado, a caravana seguiu por outras cidades da Baixada. O Lula foi muito bem recebido por moradores entusiasmados em todas as suas passagens. Em Duque de Caxias e Capão Roxo, o Lula foi agraciado com títulos de cidadania dessas cidades. Em Duque de Caxias, o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, se juntou à caravana. Ele foi exaltado por Lula como o melhor ministro dessa pasta do mundo na época. E na manhã de hoje, o Lula se encontrou com a reitoria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Nova Iguaçu, onde ele passou a noite e também fez um ato na noite de ontem, acompanhado por muita gente no centro da cidade.
E hoje a caravana termina de que forma, ô Gabriel?
Hoje a caravana termina aqui na capital, Rio de Janeiro. Nós acabamos de chegar aqui na UERJ, onde Lula encerra a caravana com um ato às 8 horas na concha acústica, a UERJ que fica aqui no bairro do Maracanã, bem pertinho do estádio.
Todos os detalhes o ouvinte também pode acompanhar acessando o portal da Rede Brasil Atual através do www.redebrasilatual.com.br.
Exatamente, Rafael. Aproveitar para dizer que hoje, como eu disse, o presidente Lula conversou com nós da comunicação. Então, nós estamos preparando aí do material, que ele deu uma entrevista de cerca de meia hora, 40 minutos. Então, nós vamos trabalhar nesse material e ele vai sair bem interessante para os leitores.
Tá certo. Então, é só o ouvinte acompanhar o portal da Rede Brasil Atual. Quero parabenizar o Gabriel Valeri pela cobertura da caravana do ex-presidente Lula pelos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E até uma próxima oportunidade, Gabriel.
Até uma próxima, Rafael.
Gabriel Valeri, do portal da Rede Brasil Atual, aqui no Jornal Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
O final de semana na região metropolitana de São Paulo será abafado, com muitas nuvens no céu e pouca abertura. Para o sábado, máxima de 27 graus e mínima de 19 graus na região. No domingo o sol aparece, mas fica encoberto pelas nuvens. As chances de chuva são poucas, máxima de 30 graus e mínima de 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o tempo chuvoso continua no sábado, máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. No domingo, a chuva dá uma trégua, mas o dia será totalmente nublado, máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. O sábado em Mogi das Cruzes será de sol encoberto por nuvens, com probabilidade de chuvas em áreas localizadas na parte da tarde, máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. No domingo o sol aparece e não há previsão de chuvas, máxima de 27 e mínima de 23 graus. E em Santos, o final de semana não será muito diferente. No sábado e no domingo, o sol aparece, mas o que predomina são as nuvens. Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. No sábado, máxima de 25 e mínima de 23 graus. No domingo, máxima de 28 e mínima de 23 graus. Um bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
E o Comitê de Disciplina da FIFA anunciou hoje que o atacante peruano Paulo Guerreiro está fora da Copa do Mundo e também da temporada do ano que vem. A decisão afeta o Flamengo, clube onde Guerreiro joga atualmente. O julgamento foi na sede da FIFA em Zurique, na Suíça. O exame de doping de Guerreiro acusou a presença de cocaína. A defesa do jogador contesta o teste e diz que houve uma baixa concentração de substâncias ligadas à droga e que podem ser consumidos com a folha de coca, utilizada comumente em vários países da América do Sul.
E a poeta Kimani é a próxima convidada do programa Entrevistas, que vai ao ar na TVT na próxima terça-feira, às 9 da noite. Cíntia da Silva Santos, de 24 anos, adotou o nome de Kimani, que significa menina dócil no continente africano. Ela mora no extremo sul de São Paulo, é formada em gestão de recursos humanos e cursa psicologia. Escreveu os primeiros poemas aos 6 anos de idade e não parou mais. Começou a participar dos slams, os campeonatos de poesia falada muito presentes nas periferias de todo o país. Recentemente, Kimani conquistou seu maior prêmio como poeta. Ganhou o título no Slam de São Paulo. Então não perca no próximo Entrevistas com Kimani, na terça-feira, às 9 da noite, aqui na TVT.
Hora de agenda cultural com Nelson Calura.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Violência policial é tema do espetáculo Piche, em cartaz na SP Escola de Teatro. Celebrando 10 anos de trajetória, a Companhia do Caminho Velho dá continuidade às pesquisas sobre violência. Dessa vez, o foco é o discurso de ódio e a intolerância, que parecem ganhar força e apoio por parte da sociedade. Na trama, a população de uma comunidade vai às ruas interceder por um garoto que quase morreu torturado por 2 policiais. O caso fica ainda mais complicado quando chama a atenção de políticos e de um líder religioso. A peça tem sessões no sábado às 9 da noite e no domingo às 8, na SP Escola de Teatro, na Praça Franklin Roosevelt, 210, no centro. Domingo tem show da Aná no Sesc Interlagos. É às 16h e você não paga nada para entrar.
Mas vamos falar de Luiz Gonzaga, vamos cantar Mestre Pará.
Conhecida em várias rodas de samba de São Paulo e uma das vozes do bloco afro e Luobá de Mim, a artista apresenta o primeiro trabalho autoral, o EP Pesada. O álbum é uma ode ao empoderamento feminino, contra o machismo e a opressão dos padrões de beleza.
Vamos negrar nossas paredes e celebrar Gilberto Gil.
Aná, no domingo, às 16h, no Sesc Interlagos, na Avenida Manuel Alves Soares, número 1100, no Parque Colonial. O espetáculo celebra o centenário do samba no Sesc 24 de maio. O show gratuito é no sábado, ao meio-dia.
Sou guerreira, sou guerreira, sou guerreira, eu sou.
O show, no formato de samba de roda, é conduzido pela cantora, sambista e compositora Esmeralda Ortiz. No palco, ela é acompanhada pelo grupo Só Vendo Pra Crer, composto por músicos cegos que desenvolvem esse trabalho há mais de 3 anos.
Sou partideira, dá licença, por favor.
Centenário do Samba, no sábado, ao meio-dia, no Sesc 24 de maio, na Rua 24 de maio, 109, na República.
Aí, ao final do Centenário do Samba, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, e também da Fabiana Ferraz.
Rafael Garcia. Reportagens de Cosmo Silva, Naama Nunes e Vitor Labac.
A produção da Larissa Borer e do Nelson Calura.
As redes sociais, Kaique Santos.
Trabalhos técnicos de Guilherme Lopes e Fábio Balbini.
A edição é de Walter Venturini.
A coordenação de Terlânia Bruno.
E a direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita.
O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho.
E assim a gente encerra. Daqui a pouquinho tem papo com Zé Trajano. E às 8 horas temos a Noite Brasil Atual com Guilherme Mordente.
E às 7, se você quiser, vai lá no seu jornal na TVT 44.1 Digital. Gente, bom final de semana. Segunda-feira de volta aqui, em 5h30 da tarde, com as notícias que as outras não dão.
Bom fim de até.
Tchau.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.